Como abandonar o rancor e a mágoa por quem te fez mal? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou praticante budista há mais de 13 anos e monge zen budista. Então, isso tem muito a ver com a minha própria história e isso vai te ajudar bastante a entender um pouco uma das maneiras para que, através do budismo, eu consegui, e você também pode conseguir, a lidar com esse problema de ter mágoas e culpas com as pessoas que foram importantes na nossa vida, que nós amamos, mas que nos machucaram de alguma forma. Eu cresci completamente abandonado. Eu até fico imaginando, se eu falar com a minha mãe sobre isso novamente, ela vai dizer que não, e ela fez o que era possível, porque a pessoa, quando ela trata alguém de alguma forma, na cabeça dela, aquilo que ela está fazendo é o que ela pode fazer, o que é o certo. Ela nunca vai... Geralmente as pessoas não assumem, né? E não respeitam, não reconhecem que aquilo que ela fez para o outro fez mal para o outro. Principalmente os pais. O que eu consegui fazer foi isso e pronto. E você está aí vivo, está bem, tem família. Então isso é uma coisa até interessante. Mas eu cresci bem largado, na verdade. Eu fui adotado, e isso nunca foi um grande problema para mim, mas com certeza isso influencia, né? Influencia na nossa vida. Então fui adotado, meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos, a minha mãe me criou, né? Eu cresci largado, então eu tinha que ir para a escola sozinho, eu tinha que resolver todos os meus problemas sozinhos, isso com 8, 9 anos, tinha que pagar a conta no banco sozinho, quando eu tinha problema na escola eu tinha que lidar sozinho. Então, e minha mãe também cresceu muito, ela de quinta a domingo ia para o forró, basicamente é isso, e me deixava em casa, e quando minha avó faleceu eu também ficava sozinho. Então eu tive que lidar, eu tive asma até os 18 anos, bronquite asmática. E isso foi muito difícil para mim, porque eu passei todas as noites em claro. A não ser quando eu estava quase morrendo e minha mãe estava em casa e me levava para o hospital. Mas 90% das vezes eu passei sozinho, eu me medicava, eu tomava aerolim em xarope, eu tomava, fazia inalação, né? Então tomava Birotec, colocava o soro, eu mesmo me medicava. Então eu cresci assim, até os 18 anos essa foi a minha vida. Por um lado foi muito bom, porque eu podia sair, eu só avisava para minha mãe onde eu ia, e eu com 10, 12, 15 anos eu fazia basicamente o que eu queria na minha vida. E isso foi uma coisa boa também, ter uma certa liberdade de poder, com essa idade, fazer as coisas. O lado ruim disso é que é muito perigoso para uma criança que não sabe muito bem nada da vida ir aonde ela quer. Então eu tive o karma de não fazer nada errado, não roubar, não usar drogas. Eu sempre procurei ter amizades com amigos que tinham família, porque aí virava minha referência. Então eu tive a família inteira, da minha mãe e do meu pai, sempre acharam que eu ia virar bandido, sempre. Então, a maioria deles. Então eu cresci nesse contexto. E você também fica um pouco revoltado, você fica um pouco chateado, e isso cria marcas dentro de você que te geram mágoas, que você quer culpar alguém, você fica muito chateado, né, com as pessoas à sua volta, principalmente aquela pessoa que te abandonou, que você espera que ela te protegeria. Enfim, eu passei por todo esse contexto de vida e eu não conhecia o budismo na época. Depois eu passo a conhecer o budismo, aproximadamente com 26 anos, demorou bastante, né? Mas aí eu descobri o budismo, e o budismo fala sobre compaixão. Ele fala sobre ter essa consciência de compreender que as pessoas, elas fazem o que elas podem, o que elas conseguem na decisão que elas escolheram naquele momento. E é muito difícil para uma criança, e aí quando você cresce, né? Você carrega essas marcas, você se torna uma pessoa muito carente, você acha que as pessoas vão embora da sua vida. Então eu passei por isso, né? Para mim foi bem difícil. Nossa, foi muito difícil. Até mais ou menos 26, 27 anos, eu era uma pessoa muito carente. Eu sempre queria que as pessoas estivessem à minha volta, que me chamassem para sair, que tivessem consideração por mim, né? E é muito ruim ser um adulto carente, assim, que está sempre demandando dos outros. No meu trabalho, eu sempre demandava muito das pessoas e, nossa, é muito ruim. E esses comportamentos não saudáveis que eu tive, sendo adulto, foram reflexo dessa criação abandonada, largada. E isso, me tornou um adulto que também replica esse tipo de coisa, né? Eu tenho que me esforçar assim para mandar mensagem para as pessoas, para procurar as pessoas, porque como eu cresci nesse contexto de abandono, eu meio que acostumei a ser sozinho. Então, eu não ligo muito para aniversário, se vai comemorar ou se não vai. Não mando mensagem para as pessoas que eu amo, que são importantes para mim. Então, tudo isso, como adulto hoje em dia, eu preciso me esforçar para ser uma pessoa mais carinhosa, mais atenciosa com os outros. E o budismo me deu uma coisa muito interessante, que foi aprender sobre generosidade. Então, quando eu conheci o budismo, eu comecei a aplicar esse conceito da generosidade, que ao invés de você ser uma pessoa carente, que demanda dos outros, que quer atenção, que quer ser elogiado, que quer receber coisas, né? Você fica dependente emocionalmente de outras pessoas para você estar bem. E aí, quando eu conheço o budismo e começo a aplicar a generosidade, a minha vida muda completamente. Até no trabalho, uns amigos chegaram para mim e falaram: "O que que você está fazendo? Porque você está diferente. Você está uma pessoa melhor." Aí eu: "Ah, não sei, estou estudando budismo." Ele: "Não, cara, então muito bom, continua, porque você está se tornando uma pessoa melhor." Então as pessoas sentiram essa mudança que o budismo me trouxe. E aí, depois de ter passado todo esse contexto, depois de ter conhecido o budismo, aí eu comecei a encontrar um caminho. E eu falei com meu pai e com minha mãe. Eu tive que sentar e ter conversas difíceis com eles. Foi muito difícil. Eu venho treinando há muitos anos, há mais de uma década, a sentar com as pessoas. Quando eu tenho um problema com a minha sogra, com o meu sogro, com qualquer pessoa à minha volta, eu sento com a minha companheira, com os meus filhos. Eu sento e converso com eles. Você ficou chateado por tal coisa que eu fiz? Como é que você está se sentindo? E aí a gente tem uma conversa difícil. Então, como adultos, nós nunca vamos superar as mágoas, os desentendimentos, as coisas do passado com as pessoas que a gente teve dificuldade, eu tive com a minha mãe, se nós não tivermos conversas difíceis. Então, o budismo primeiro vem com todos esses ensinamentos. Primeiro de tudo, para a gente lidar com essas mágoas, abandonar essas coisas, nós precisamos ter compaixão. Mas não dá para ter compaixão sem ter consciência. Consciência de quê? De que as pessoas, elas têm os seus problemas e que é difícil para elas também lidar com as coisas. Se as pessoas estivessem bem quando elas abandonaram alguém, quando elas trataram mal, elas não teriam feito isso. Então, por não estar bem, estar inconsciente e ter tido um tipo de criação, as pessoas, no caso minha mãe, meu pai, conseguiram lidar com a situação do jeito que deu. Então, elas, meu pai e minha mãe, meu pai cresceu longe de mim, né? Cresceu no Japão, e a minha mãe me criou completamente largado. Então, foi o que eles conseguiram, devido a todo o contexto de vida deles. Então, não faz muito sentido eu ficar com mágoa deles e carregar para o resto da minha vida o fato de não ter sido cuidado minimamente como eu deveria ter sido. E eu tive muito mérito de ter encontrado muitas pessoas boas na minha vida, e compreender que eles fizeram o que deu naquele tempo. Então, a compaixão que o budismo ensina é isso, é ter essa compreensão. Eles fizeram o máximo que eles puderam, e ir se acostumando com essa ideia. Porque se você, eu vou pensar isso sobre isso, né, uma vez. Aí se você pensa isso uma vez, aquela mágoa, aquela culpa, aqueles problemas do passado que você sente até hoje com as pessoas que te negligenciaram, que te maltrataram, que te abandonaram. Se você pensa uma vez e tenta desenvolver compaixão uma vez, através de pensamento mesmo, você vai pensar, poxa, aquelas pessoas, elas também foram abandonadas, elas também foram maltratadas, por isso que elas trataram eu tão mal assim em determinados momentos. Você vai ter que cultivar isso muitas vezes. Meditar no budismo, a palavra é bhavana, que significa cultivar. Então, cultivar alguma coisa na sua mente, como a mágoa, é uma coisa, mas você pode cultivar compreensão, compaixão. E talvez essa da compaixão seja o mais importante para você cultivar e entender, compreender que o outro também passou várias dificuldades. A minha mãe, eu fiquei sabendo que ela foi prostituta. A minha mãe vivia no forró e ia atrás de homem de quinta a domingo. Minha mãe trocava de namorado e eu morava com os namorados dela nos lugares que ela ficava e ficava por 6 meses, me mudava para uma cidade longe da casa da minha avó. Aí, depois de um tempo, ela brigava e voltava para a casa da minha avó. Aí ela conhecia outro namorado, ia morar com esse cara e eu me mudava e tinha que estudar em outro lugar. E assim foi minha vida. Então, a minha mãe negligenciou esse aspecto do cuidado. Ela fez o que ela conseguiu. E eu tenho certeza que a minha mãe me batia muito, 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 muito. Minha mãe me espancava. Minha mãe pegava a cinta, mandava tirar a roupa e ir pro banheiro, me batia nas costas, assim, igual a gente vê esses filmes de escravos, né? Que o pessoal amarrava o escravo e batia com chicote. Só que não era chicote, era uma cinta de couro, né? Então, era assim, apanhava dia sim, dia não. Apanhava com muita frequência. E isso foi muito marcante para mim, né? E aí eu tive que ressignificar tudo isso. A minha mãe me batia tanto por quê? Porque ela também apanhava dos namorados, dos homens que ela convivia. Eu tenho culpa de alguma coisa disso? Não tenho, mas foi o que aconteceu. Foram as circunstâncias que haviam naquele momento. E aí ela fazia o quê? Chegava em casa, ela descontava em mim. E me batia também. Aí a gente teve um tempo que a gente teve um cachorro, né? Um pastor alemão, uma fêmea. Era Cindy o nome dela. Ela era linda, a cachorra. E aí minha mãe batia nela de cabo de vassoura, sabe? Ela entrava na casinha, ela batia nesse cachorro. Então minha mãe, por uma pessoa bem, saudável, bem com ela mesma, ela faria isso com um filho, com um animal? Não faz, não tem como você estar bem e você fazer mal para o seu filho e para as pessoas ao seu redor. Então eu também entendo que ela também sofreu muito. E assim como eu não queria sofrer, ela também não, mas foram as circunstâncias, foram coisas que já aconteceram. Não tem como eu ficar carregando mais. E aí depois de um tempo eu conversei com ela, eu falei, nossa mãe, por que você me batia tanto? Ela falou, ah, porque eu tinha que te controlar, porque senão vai que você fazia coisa errada, era o jeito que eu tinha de te educar e tal. Não concordo, discordo completamente, mas foi o que aconteceu, não tem como desfazer mais. E aí como que eu vou carregar esse problema para o resto da minha vida? E aí vou descontar e bater nos meus filhos? Eu não encosto um dedo nos meus filhos, e nem em nenhuma pessoa, do tanto que eu apanhei. Então, eu estou contando e revivendo e trazendo isso aqui para você como uma forma didática, abrindo meu coração mesmo das coisas que eu vivi, porque talvez isso possa ajudar outras pessoas. E assim como eu superei, você também pode tentar. Eu falo sinceramente que hoje isso não me afeta mais. Assim, não... Hoje mesmo, fazendo esse podcast, minha mãe mandou uma mensagem. Ah, você pode me ajudar a mandar R$100 para mim que eu estou precisando, que meu esposo viajou, ele é caminhoneiro. E eu preciso para fazer umas coisas. Eu não questionei, não falei nada, mandei para ela. Raramente ela pede, porque desde o início eu já cortei, porque ela fazia isso com meu pai, né? Mandava eu pedir dinheiro para meu pai o tempo todo. Meu pai mandava pensão do Japão, né? E ela, às vezes, quando precisava de mais dinheiro, ela obrigava eu ligar lá e pedir mais. Então, é uma situação também muito ruim. Então, quando eu saí de casa com 17 anos, que eu saí de casa mesmo, eu falei para ela, não me pede um centavo, porque agora eu tenho que viver minha vida e cuidar da minha vida. Não é para ficar me pedindo dinheiro. E aí, desde então, ela não pede. Mas, assim, só quando é uma coisa muito... Eu nem lembro a última vez. Acho que no aniversário dela do ano passado, eu quis dar um pouco de dinheiro para ela, mandei um pouco de dinheiro para ela. E aí hoje ela pediu, como ela nunca pede, aí eu falei, não, vou mandar para ela, depois eu te mando de volta. Então, eu converso com ela, eu mando mensagem, eu ligo, ela liga. A gente fica sem se falar muito tempo, porque é o jeito dela, né? Então, às vezes, a gente fica 3, 4 meses sem se falar, mas isso não me incomoda mais. Eu lembro exatamente do último dia que eu tive saudade da minha mãe. Eu tinha aproximadamente uns 17 anos. Sabe que sim, aquela proteção da mãe, do pai. Eu tive isso da última vez com 17 anos. Nunca mais eu senti saudade da minha mãe, de ninguém. Assim, eu fui viver minha vida, fazer minhas coisas. Então, o budismo veio me ajudar com isso, com a compaixão, com a generosidade, e a própria vida também me ajudou e me ensinou que nós temos que sentar e ter conversas difíceis. Então, como que a gente lida, né, com que é o cerne desse tema, desse podcast? Como é que a gente lida com pessoas difíceis que nos magoaram, que fizeram mal para nós? Primeiro, a gente precisa aplicar e cultivar os ensinamentos, nesse caso, a compaixão. Entender que o outro também sofreu, o outro também apanhou, o outro também teve todas as dificuldades. E a segunda coisa é ter as conversas difíceis. Ser adulto, se você é adulto, está me ouvindo, e você evita conversas difíceis, você ainda não é um adulto. Você é uma pessoa grande com uma sem maturidade ainda. Porque o que faz a gente crescer emocionalmente, como ser humano, é sentar e ter as conversas mais difíceis que a gente sempre fugiu, a vida inteira. Eu tenho certeza de que muitos de vocês que estão me ouvindo não sentam e não conversam as coisas difíceis. E aí você nunca vai amadurecer. Às vezes você tem 40 anos e você foge de temas difíceis, você não conversa as coisas que você tem que conversar, porque é só assim que a gente cresce. E é difícil conversar sobre essas coisas, você sentar com a pessoa que te abusou a vida inteira e falar: por que que você fez isso comigo? Isso não está certo. Eu era uma criança. Você não deveria ter feito isso comigo. Isso me magoou e criou marcas dentro de mim que você não tem ideia como isso me prejudica. E muitos comportamentos negativos que eu tenho é por sua culpa, porque você fez isso. Mas eu também te entendo. Você deve ter apanhado, você deve ter sofrido, porque se você tivesse bem, você nunca faria isso comigo. Então, eu estou dizendo que isso foi muito difícil para mim, que você fez, talvez você nem saiba, e eu nunca vou fazer o que você fez comigo. Você tem que ter essa conversa com a pessoa que te fez mal, porque senão você vai carregar isso para o resto da vida. E também você vai precisar aceitar que tudo isso aconteceu. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que pegar a pessoa que te abusou a vida inteira e ser amigo dela e amar ela, não é isso. Mas você vai ter que deixar essas coisas irem, senão você não cresce como ser humano, você não amadurece, você vai ficar a vida inteira cheia de problemas e comportamentos negativos, porque você tem tudo isso guardado dentro de você e você não sabe lidar, você não consegue. As coisas na sua vida não dão certo, suas relações não dão certo, você só arruma pessoa que te abusa, no seu trabalho você não se desenvolve, financeiramente você não ganha dinheiro, as suas relações são todas, quando as coisas começam a ficar difíceis, você foge das suas relações, aí você vira esse adulto que por onde passa deixa rastros e causa problemas. Aí todo lugar que você vai, você tem problema com pessoas. E aí o mundo é o problema, as pessoas nunca te entendem, mas é só porque você não é madura, porque você não teve conversas difíceis, você não sentou com as pessoas e falou o que precisava ser dito, você não conversou. Você só escondeu e fugiu de conflitos, porque você não quer, o ser humano não quer ter conflitos. Mas a gente só cresce e se desenvolve quando a gente encara os nossos problemas e conversa as coisas difíceis. Eu sou uma pessoa que, mesmo como monge, mesmo praticando meditação, estudando budismo, por mais de uma década, eu reconheci que eu sou uma pessoa impulsiva. Às vezes eu quero comprar um livro, eu já seleciono, eu quero comprar 10. Mas não tem necessidade, não li nenhum. Aí às vezes quando eu vou comprar alguma coisa que precisa, aí já tenho que comprar tudo, aquele conjunto de coisas. Então eu reconheci que eu sou uma pessoa impulsiva. E aí nos últimos tempos agora, eu falei, não vou mais ceder a isso. Eu tenho que aceitar que eu sou assim, que eu tenho esse comportamento negativo. E eu não posso ser assim, isso é prejudicial, isso não é bom para mim, para minha família e para ninguém. E aí eu parei, aí o impulso vem, né? A impulsividade ela vem às vezes. Só que eu não deixo ela me dominar mais. Não vou. Ah, mas por que que você não compra tal coisa? Isso é bom para a gente fazer tal coisa? Eu dentro de mim, né? Aí eu falo, não vou fazer isso. porque eu não preciso disso agora. Só que se você não reconhece que você tem problemas, como é que você vai lidar com as coisas? E aí, para você ser um adulto saudável, ter pensamentos saudáveis, ter uma vida saudável, largar as mágoas dos problemas que as pessoas fizeram com você, você nunca vai ser um adulto assim se você não amadurecer e não tiver conversas difíceis. E aí a meditação, o budismo, tudo que eu já falei, pode te ajudar imensamente, mas vai depender de você, porque vai doer. Falar sobre isso e sentar vai te dar calafrios, vai te arrepiar, vai doer falar essas coisas, você vai chorar, outra pessoa pode ficar brava ou não. Enfim, é difícil ser adulto, mas sem isso a gente não cresce. E se você quiser dar mais passos no budismo, a forma como eu tenho para te ajudar, para você colocar esses ensinamentos em prática, para você meditar, para você ser um ser humano melhor, nós temos uma comunidade online, a tutoria sobre budismo, tem um link na descrição aqui desse podcast para você clicar mais. E essa comunidade vai te dar as ferramentas para você lidar com essas questões, para você ter mais consciência, para você melhorar suas relações com os outros, consigo mesmo, e vai te ajudar, vai te dar um método para isso. Por isso que o budismo é tão fascinante, que ele tem esse método. Ah, você precisa aprender as quatro nobres verdades, você precisa aprender o nobre caminho óctuplo, você precisa cultivar esses ensinamentos, você precisa meditar, você precisa desenvolver consciência, e a sua vida ela vai melhorando. Porque você vai, um ensinamento que você coloca em prática, igual a generosidade que eu te falei, já te torna uma pessoa completamente diferente, melhor para si, para os outros, para todo mundo ao seu redor. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade online, clica no primeiro link da descrição desse podcast. Espero que esse podcast tenha te ajudado de verdade em alguma forma, em alguma coisa. Espero que ele tenha, que ele, de alguma forma, alguma coisa que você aprendeu aqui, você coloque em prática. Um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.